Vamos ler 1 Timóteo 5 e 8. 1 Timóteo 5 e 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuidar da nossa família. Temos observado esses dias que a família é uma instituição divina. Cuidar da família. Zelar pela família é zelar pelo nome de Deus. Nós temos visto que é um ambiente para ensinar e para aprender. E a partir daí nós podemos ser úteis no serviço do Senhor em diferentes áreas. Vamos para Provérbios 31, que agora nós estamos estudando. Aqui em Provérbios 31, nós temos a descrição da mulher virtuosa, a mulher exemplar, a partir do versículo 10. Mas nós já temos olhado os versículos anteriores, nós temos visto que aqui é o rei Lemuel descrevendo os ensinos que ele recebeu de sua mãe. Também nós temos aprendido que antes dele procurar qualidades numa outra pessoa, ele foi ensinado a olhar para si e buscar a santificação, a separação do pecado, a comunhão com Deus, afastado de qualquer coisa que poderia fazê-lo esquecer do estatuto do Senhor. E agora, Provérbios 31, de 10 em diante. Nós lemos essas características da mulher virtuosa. Aqui diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso. E as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu, a todas, és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu gostaria de mudar a pergunta. Quem está procurando? Quando aqui diz quem a achará, está refletindo o fato de ser rara. Mas uma coisa é certa. Se você nunca procurou, você não acharia mesmo. Conselho ao rei Lemuel, dado por sua mãe. Jovens que estão procurando uma esposa, você deve procurar uma mulher virtuosa. Não é opcional. É conselho do Senhor. É ordem do Senhor. Mas como foi dito a Lemuel, antes de procurar qualidades em outros, você deve olhar para si. Sem comunhão com Deus, não haverá discernimento. Sem discernimento, não terá entendimento para tomar decisão. O versículo 30 diz que a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Portanto, jovens que procuram uma esposa, procure uma jovem que teme ao Senhor. Mas, irmãs, não são apenas os homens que devem procurar essa mulher. Vocês devem procurar essa mulher para ser uma delas. Se as irmãs não têm procurado ser uma mulher virtuosa, nenhum irmão em Cristo achará. Mas também nós devemos refletir uma coisa. Quando olhamos as qualidades dessa mulher virtuosa, nós vemos que ela já tem um lar, ela já tem um marido, ela já tem filhos. E quando os solteiros estão procurando, ele ainda não vai ver isso, né? A mulher virtuosa e o homem virtuoso não nasce pronto. Nós estamos em formação desde o dia em que nascemos de novo em Cristo e então, meninos em Cristo, agora nós estamos crescendo ligados ao cabeça. A figura da mulher virtuosa aqui descrita é da mulher que já tem a história, que já desenvolveu, que já vem exercitando no serviço do Senhor. Mas quando lemos dessa fase na vida dessa mulher virtuosa, já faz tempo que o marido escolheu ela, né? E já faz tempo que ela escolheu temer ao Senhor. Nós, que já somos casados, devemos procurar essa mulher virtuosa em nossas esposas. Provérbios 19, 14 diz que é do Senhor que vem a mulher prudente. O solteiro, ele busca o Senhor, para que o Senhor possa lhe conceder uma esposa prudente, virtuosa. Mas nós que já somos casados, também devemos orar ao Senhor. Os maridos, para que a esposa cresça no conhecimento da palavra de Deus e no desejo de obedecê-la. As irmãs casadas devem orar ao Senhor: Senhor, só tu podes me fazer uma mulher prudente. E com sinceridade de coração, falar ao Senhor como Saulo disse no dia da sua conversão: Senhor, que queres que eu faça? Não só no serviço da mulher no lar, mas também no serviço do homem, seja no lar ou seja nas atividades das igrejas locais. Não teremos progresso espiritual enquanto buscamos fazer o que nós queremos. Salmos 23, tão conhecido, diz que o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Um pastor, um senhor, alguém que cuida, que decide, que orienta, que tem as rédeas da nossa vida. Em Efésios 5, Efésios 5,25 a 27, Diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O marido, amando, se entregando, santificando, purificando, participando na formação de uma esposa virtuosa. Será que estamos percebendo que todos os ensinos da palavra de Deus nos chama para a nossa responsabilidade? Quando nós estudamos sobre os deveres da mulher, não é para o homem pensar assim: ah, tomara que a fulana esteja ouvindo, né? O ensino é para nós, porque nós participamos da formação uns dos outros espiritualmente. Quando estudamos sobre o homem, a postura do homem, as atividades do homem, não é para a irmã pensar: ah, tomara que o fulano esteja atento ao que está sendo falado. É para você mesma. O ensino é para todos nós. A palavra de Deus vem para nos moldar, para nos santificar. O salmista, ele disse que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Desejamos que todos aprendam, mas a palavra de Deus deve ser estudada para que ela desça ao nosso coração. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem está procurando? Qualquer um de nós aqui, que às vezes até hoje não estávamos procurando a mulher virtuosa, vamos ter esse propósito em nosso coração. Isso é cuidar da família. Não é raro a gente ouvir alguém dizer que pretende casar, mas está esperando estruturar primeiro, né? Quando fala estruturar, a pessoa está falando no quê? Preparar o bolso. Mas aqui no versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Uma mulher virtuosa vale muito mais do que riquezas. A família que tem uma mulher virtuosa na sua casa consegue vencer juntos a pobreza. Quantas vezes nós lemos aqui que essa mulher virtuosa estava feliz porque foi ao shopping comprar roupas com o dinheiro que ganhou do seu marido? Mas nós lemos que toda a sua casa se vestia do fruto do seu trabalho. Não estou dizendo que nós não podemos comprar uma roupa, né? Sabemos que tem as diferenças de realidade, mas o que nós estamos pensando é que a mulher virtuosa, ela não está dentro de casa para cobrar. Ela está dentro de casa para cooperar. E o esposo dela não tem registros que ele se chegou a ela para reclamar. Mas ele chegou a ela para louvar. Quantas vezes temos elogiado nossas esposas? Sabemos que, por natureza, temos facilidade em reclamar, né? Uma mulher talvez pode reclamar que o marido chegou tarde do trabalho. Mas a mulher também poderia dizer: Senhor, muito obrigado, porque tem concedido um trabalho para o meu esposo. O esposo, os filhos podem facilmente dizer: Nossa, mãe, mas essa comida ficou muito salgada. Mas talvez não temos tanta facilidade em dizer: Minha esposa, obrigado, porque você fez a nossa refeição. Se nós não soubermos agradecer as coisas boas, quão difícil será nos dias em que tivermos que enfrentar dificuldades. Se não exercitarmos sermos unidos e apegados uns aos outros em casa, no dia da prosperidade, quão difícil será no dia da dificuldade. Assim como a mulher virtuosa deu exemplo no versículo 12, todos nós devemos seguir este exemplo quando aqui diz: Ela faz bem ao seu marido e não mal. E aqui diz assim: Ela lhe faz bem todos os dias que ela está feliz com ele. Todos os dias da sua vida. E às vezes nós queremos ensinar uns aos outros as palavras do Senhor Jesus Cristo, que devemos amar os inimigos, mas temos dificuldade de fazer o bem para os de própria casa, talvez porque estamos chateados com coisas tão pequenas. Este lar, ele é próspero no Senhor, porque a mulher virtuosa faz bem e não mal. Provérbios 21 e 9 fala de uma mulher que faz mal à sua casa. E aqui diz que é melhor morar no canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. É melhor morar debaixo de um puxadinho do que numa mansão com uma mulher briguenta. Irmãs, vocês brigam com o marido? Talvez pode até pensar assim, ah, mas ele deu motivo. Mas se às vezes você tem aprendido isso até hoje, e há ensinos no mundo que brigar é sadio. Até em reuniões do trabalho, quando tem algumas coisas voltadas para essa parte de palestras motivacionais ou psicologias de lidar com gerir pessoas, já vi ensinos dizendo que as briguinhas faz bem. É isso que o Senhor ensina na sua palavra? A mulher virtuosa, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Até ao inimigo nós devemos dar-lhe água quando ele tiver sede, e assim amontoarás brasa na sua cabeça. Nós queremos olhar um ensino ligado a essa questão, mas também o versículo 25 estará relacionado a este assunto. O versículo 25 fala que a força e a glória são os seus vestidos. As vestes dessa mulher, a roupa dessa mulher, é o bom nome, é o seu caráter. E isso que nós queremos olhar, em uma das cartas, nós também devemos observar o versículo 11 aqui de Provérbios, quando diz que o coração do seu marido está nela confiado. Uma mulher confiável. Essa palavra confiável, usada aqui, é a mesma palavra usada em Provérbios 16 e 20. Vamos ler Provérbios 16 e 20? O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. E diz aqui: o que confia no Senhor será bem-aventurado. Este coração do marido confiado na sua mulher é a mesma confiança que se dá ao Senhor. Já pensou que conquista que essa mulher virtuosa conseguiu realizar na sua vida? Irmãs, seus maridos podem confiar inteiramente em você? Você já deu motivo para desconfiança? Em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, nós temos olhado em Provérbios que o coração do seu marido está nela confiado. Nós temos olhado que ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Nós temos olhado que sua veste é o bom nome e o caráter. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, nós temos orientações para a mulher, inclusive, que está passando por dificuldade no casamento. E aqui diz assim, a partir do verso 1, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Talvez, irmã, alguma vez você já pensou assim: se eu não falar nada, meu marido nunca vai mudar. Talvez você já pensou isso, porque a gente escuta muito isso. Se eu não falar nada, como é que ele vai mudar? Sejam ganhos sem palavra, pelo porte de suas mulheres. Mas se eu não falar, como que ele vai mudar? Em vez de ouvir sua palavra, ele irá ver a sua vida casta em temor. Mas se não houver uma vida casta e em temor, quando nós não temos conteúdo, até no ensino da palavra de Deus, quando nós não temos conteúdo na palavra de Deus, a gente tenta atrair as atenções pelo grito, pelo barulho, pelo movimento. E até podemos atrair o olhar das pessoas, às vezes até assustando elas. Mas não haverá um ensino que alcança o coração e transforma a atitude da pessoa. E pensando nisso, podemos até refletir que privilégio, termos um ambiente assim, silencioso, para estudar. Temos ouvido que nesses anos todos, aqui na conferência, passam de 1.000 ensinos. Na conferência. Nós saímos daqui cheios do Espírito Santo. E quando nós viemos para cá, já cheios do Espírito Santo, porque já temos dedicado diariamente, aprendendo a palavra de Deus nos nossos lares, nós não saímos daqui apenas cheio. Nós saímos daqui derramando. É quando contagia outras pessoas. Não por virtude nossa, mas é porque aqui nós somos apagados. Aqui nós vemos a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, mas aqui nós vemos a suficiência de Cristo. Irmãs, tenhamos essa fé na suficiência de Cristo. Se o Senhor tem ensinado na sua palavra que você pode ganhar o coração do seu marido, busque dar estes passos ensinados na palavra de Deus. A esposa que conquista o marido conforme a orientação da palavra, ela não tem concorrente. Já pensou? Porque a família é uma instituição divina. E quem se dedica dentro da vontade de Deus, em favor da família, tem consigo o Senhor abençoando. Nós também olhamos para as características dessa mulher virtuosa no sentido da sua força e do seu trabalho. Aqui em Provérbios 31, e 13 a 19 e alguns outros versículos, não vamos pontuar todos, não daria tempo, mas nós vemos que ela busca lã, busca linho. O versículo 13 fala que ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. Uma mulher pode ser trabalhadora em casa e não ser virtuosa. Já pensaram nisso, irmãs? Você pode ser esforçada em casa e não ser virtuosa. Se você estiver fazendo sem ser de boa vontade. A mulher virtuosa fazia, mas fazia de boa vontade. E aqui nós vemos, mais uma vez, que esse ensino é para todos nós, né? O quanto que nós, maridos, filhos, podemos favorecer para que uma mulher exerça as atividades de casa com alegria, né? Quantas coisas nós podemos fazer colaborando para que ela tenha alegria no cuidado com o lar? Às vezes surge a dúvida: a mulher pode trabalhar fora e ganhar o seu dinheiro? Eu não sei se alguma irmã, irmão, ainda tem essas dúvidas. O que nós vemos aqui nessa mulher virtuosa? É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. Examina uma herdade e adquire-a. E planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. Para que é uma mercadoria? É para colocar no mercado. E aqui nós já aprendemos até a necessidade de fazer um controle de qualidade, né? A mulher virtuosa, antes de colocar na prateleira, ela prova e vê que é boa. Mas embora nós vemos que essa mulher virtuosa, ela é empreendedora, ela é comerciante, ela tem sabedoria financeira, mas uma coisa é nítido aqui para nós. Em momento algum, ela está distante da sua casa. Portanto, se devem as nossas esposas trabalharem, o fato é que na criação, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Portanto, a mulher virtuosa nunca deixará o seu marido sozinho. Também disse aqui: far-lhe-ei uma auxiliadora. Portanto, a mulher virtuosa nunca deixará de auxiliar o seu lar. Aqui diz: uma auxiliadora que esteja como diante dele, ou seja, que lhe corresponda. Portanto, a mulher virtuosa nunca deixará de corresponder ao seu marido. Irmã, se você tem se desenvolvido profissionalmente, de forma que isso tem te distanciado do seu lar, do seu marido, dos seus filhos, cuidado. As atividades da mulher virtuosa eram convertidas em benefício para o seu lar. E uma mulher que distancia do seu lar, ela nunca poderá beneficiar a sua casa. Nós vemos em Provérbios 31, no versículo 15, que a mulher virtuosa se levantava ainda de noite. As irmãs casadas já devem estar pensando aqui se ela levanta primeiro ou por último na sua casa, né? Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. A sua casa, quando acorda, ela é alimentada pelos cuidados da mulher virtuosa. Aqui diz que ela dá tarefa às suas servas. A mãe de Lemuel estava dando conselhos para um rei. Se Seria um lar bem de situação financeira com empregadas? E às vezes a gente pensa, oh, se tiver muito funcionário, a gente fica tranquilão, né? Quem começa a cuidar de funcionário vê que, na verdade, aumentam-se a fazenda, aumenta-se as bocas dos que comem, aumentam-se os problemas. A palavra de Deus ensina que o homem que cresce em riqueza, talvez ele não dorme bem à noite, porque tem tanta coisa para pensar, e o seu funcionário, cansado do trabalho, dorme melhor que ele. Mas o que nós queremos ver aqui é que, embora a mulher virtuosa estava numa casa do rei, cheia de servas à sua disposição, nem por isso ela estava omissa às coisas do seu lar. Nem por isso ela deixava de cuidar do seu lar. As suas servas faziam o serviço conforme indicação dela. Ela que estava no governo, ela que estava acompanhando, ela que estava estabelecendo as prioridades. E todos os dias, a primeira coisa do dia, a família se alimentava. A família se vestia do fruto do trabalho dela. Essa mulher virtuosa trabalha de boa vontade, é empreendedora, é boa gestora, não tem preguiça, é ativa no planejamento, nos negócios, no preparo dos tecidos, na provisão do lar. Ela é previdente. Nós vemos que a sua lâmpada não se apaga de noite. Nós vemos que ela não temia a neve, porque sua casa já estava preparada para receber o frio. Mas a mulher virtuosa, ela não pensa apenas na sua família. A mulher virtuosa, ela preocupa-se, já temos lido, sendo temente ao Senhor. Ela preocupa-se em amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo. Versículo 20. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado, estende as suas mãos. Irmãs, vocês têm preocupado em socorrer pessoas em necessidade? Irmãos, nós temos preocupado em socorrer pessoas em necessidade. Os nossos filhos estão vendo as nossas atitudes. E as necessidades das pessoas não são apenas no que diz respeito ao dinheiro e a comida. Aqui diz: abre sua mão ao aflito. Uma pessoa que está aflita, ela quer que tipo de ajuda? Um conselho? Um ouvido? Uma atenção? Um desabafo? Ah, irmãs, quão precioso é as igrejas locais que têm o seu auxílio na orientação umas das outras. Orientação correta segundo a palavra de Deus. As irmãs mais experientes não só podem, como deve orientar as mais novas segundo o conselho de Deus. E as mais novas, crescendo no conhecimento da vontade do Senhor, estão se preparando para amanhã também serem ajudadoras. Tito. Carta a Tito. Capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. E como o nosso irmão já tem dito na pregação anterior, isso tudo é para agradar o homem? Não. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. A mulher que é séria no seu viver, a mulher que tem domínio próprio, a mulher que já é mestre no fazer o bem, a mulher que está atenta em ensinar as mais novas a serem prudentes e amarem seus maridos e seus filhos e serem boas donas de casa. Ah, essas mulheres estão promovendo a palavra de Deus. Nós sabemos que estamos rodeados de ensinos, bombardeados de propagandas para que as mulheres deixem de amar os maridos, para que as mulheres deixem de amar os seus filhos. Mulheres têm sido incentivadas a nem ter filhos. As mulheres têm sido desmotivadas pelo sistema mundano a serem castas, boas donas de casa, e quanto à sujeição ao marido, nem precisamos falar. Mas a mulher virtuosa, ela cuida de todas essas coisas, porque ela é temente ao Senhor. Voltando para Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 28, nós vemos que os seus filhos falam bem dela. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Nós vemos que o seu marido a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Nós vemos que é louvada até pelo Senhor por ser temente. Nós vemos que é louvada, versículo 31, pelas suas próprias obras, que são vistas publicamente. Falando bem, falando bem, falando bem. Por quê? Porque essa mulher temia ao Senhor. Vemos que tudo converge para o Senhor. O elogio nunca é para a mulher. O elogio nunca é para o homem. O elogio sempre é para Jesus Cristo, que transformou os nossos corações, lançando fora a egolatria e colocando em nossas vidas o amor. Nem todos teremos os dons e os recursos raros dessa mulher virtuosa. Mas todos podemos seguir o seu exemplo, escolhendo o caminho da sabedoria, que é temer o Senhor, viver de acordo com os seus propósitos. E assim termina o livro de Provérbios, falando do temor da mulher virtuosa. Da mesma maneira que o livro de Provérbios foi iniciado no capítulo 1, versículo 7, dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Loucos! Aqueles que desprezam a sabedoria e a instrução de Deus. Que o Senhor seja conosco para sermos tementes e nunca desprezar os teus maravilhosos, elevados ensinos. Amém.